ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Na memória do mundo, o dia de hoje é um marco. E isso porque foi em 11 de julho de 1989 que a ONU instituiu a data como uma referência ao Dia Mundial de População. E isso porque em 11 de julho de 87, estima-se que essa nossa casa planetária tenha atingido a marca de 5 bilhões de habitantes. De lá para cá, já somos 7 bilhões e 700 milhões de habitantes e devemos chegar a 8 bilhões em 2023.
Para o mundo que eu quero descer, eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça.
Não dá para descer, mas dá o que pensar. A cada 12 anos, somos mais 1 bilhão de pessoas desembarcando nessa nave, mãe. E haja maternidade para dar conta da plataforma que a ONU elegeu como os princípios que asseguram a qualidade de cuidados com a saúde materna. A começar pela necessidade de acesso a contraceptivos modernos, melhor educação sexual e a necessidade de mudar visões estereotipadas que homens têm das mulheres. Dito isso, quem estiver em Brasília hoje não pode perder a oportunidade de participar de uma celebração especial promovida pelo Fundo de População da ONU, a UNFPA. Sobre ela, a doutora Júnia Quiroga, que é representante auxiliar do Fundo de População, conversa com a gente agora. Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo ótimo, muito obrigada.
Nós é que agradecemos. Eu sei que o dia de hoje é um marco e é um dia que promete uma agenda muito extensa e de muita mobilização também.
Exatamente. Nós estamos programando uma celebração, mas uma celebração reflexiva, porque nós temos realmente muitos desafios, né? Como resultado nosso aponta, né? Uma maior queda de fecundidade no Brasil entre mulheres mais vulneráveis, por um lado. Por outro lado, a gente sabe que temos muitos desafios pela frente. Então, nessa celebração, a gente está pretendendo refletir sobre qual é a diferença que as pessoas percebem na sua trajetória de vida e na sua trajetória reprodutiva. Sim. Quem sou eu em relação a quem foi minha mãe e quem será a minha filha? Mais do que minha mãe, menos do que minha filha, a nossa mensagem e a nossa reflexão.
É, sempre tendo como eixo a questão da fecundidade, dos direitos reprodutivos e sexuais, não é isso?
Perfeito, dos direitos sexuais e reprodutivos.
Agora, nos anos 80, 90, existia uma preocupação enorme com a explosão demográfica. Existiam, inclusive, políticas de esterilização de mulheres, enfim. O que mudou para que hoje a gente estivesse diante de uma queda de fecundidade nas últimas décadas muito grande em termos de Brasil?
Mudou muito, né? A nossa maneira de pensar e de viver, para além de algumas... Por um lado, os níveis de vida melhoraram e a população começa a experimentar um declínio da mortalidade infantil, especialmente. Então, as pessoas não precisam mais ter tantos filhos para que vinguem alguns. Normalmente, hoje, a gente consegue garantir a sobrevivência de maior número de crianças. Por outro lado, a gente tem um conjunto de outros desafios, né? Teve a entrada da mulher no mercado de trabalho, um processo de urbanização muito importante, que foi sendo experienciado a partir da década de 70, mas de maneira progressiva. Todos esses são fenômenos que contribuem e contribuem de maneira internacional para o declínio da fecundidade, que ocorre simultaneamente ao declínio da mortalidade infantil.
E de que forma essa situação preocupa o Fundo de População das Nações Unidas aqui no nosso país?
O que nos preocupa muito é a gente conseguir ainda garantir acesso aos serviços de saúde sexual e saúde reprodutiva, um maior acesso, porque a gente percebe que, embora a fecundidade venha caindo, a gente tem atualmente uma média de 1,7 filhos por mulher. Então, realmente, a gente tem uma fecundidade média de países europeus. Mas a gente tem uma das maiores taxas de gravidez na adolescência, por exemplo, no mundo. E a gente observa que isso não pode acontecer a gente não pode ter a continuidade desse fenômeno, porque a gente está percebendo que tem um declínio da fecundidade, mas que as mulheres não estão conseguindo ter o exercício reprodutivo que deveriam ter, certo? Senão a gente não teria gravidez na adolescência, supondo elas sejam maiormente, né, como sabemos, que são maiormente não intencionais. E fora da adolescência, a gente sabe que também muitas mulheres, infelizmente, ainda não conseguem escolher ter tantos filhos quanto gostariam. Muitas gostariam de ter mais filhos e várias outras não conseguem evitar ainda os filhos. Isso para a gente falar de contracepção. Então, por isso que eu digo a necessidade do maior acesso a serviços de saúde sexual e saúde reprodutiva. Ou seja, a gente necessita ainda, né, desenvolver quais são as estratégias pelas quais todas as mulheres e homens, meninas e meninos, vão conseguir usufruir e planejar a sua vida sexual e reprodutiva de maneira que ela garanta as duas coisas, saúde e reprodução. Assim, as duas coisas andam juntas. Eu posso decidir não ter filhos, é uma decisão, e eu posso decidir tê-los, é outra decisão. Todas elas são possíveis, todas elas devem ser respeitadas, e para todas elas é essencial que a gente seja capaz de prover políticas públicas adequadas, pois certo?
E sem perder de vista, inclusive, a questão de gênero e raça, né?
De forma alguma. Inclusive, a gente percebe que a gente tem uma queda bastante acelerada para todos os níveis de renda e para todas as raças. Mas, em particular, a queda mais intensa, ela é exatamente entre as mulheres pretas e entre as mulheres mais vulneráveis economicamente. Ou seja, quanto mais pobre, mais caiu. É. Percebe? Entendi. Então, isso é bem importante para a gente refletir aquela coisa, o pobre não para de ter filho, né?
Ah, sim.
Não é nada disso que a gente está observando. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente estamos observando de que as pessoas estejam conseguindo exercer livremente seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, ainda resta muito por fazer nesse sentido. Nós estamos celebrando 25 anos da nossa conferência do Cairo, a nossa conferência mais importante, que representou uma ruptura na maneira de conceber realmente políticas e de conceber direitos sexuais e reprodutivos.
Ah, sim, foi um divisor de águas.
Um divisor de águas, perfeitamente, que coloca o direito de escolha do indivíduo no centro do processo reprodutivo.
Pois é.
A cada ano, as Nações Unidas escolhem um tema para o Dia da População, e o nosso tema deste ano é 25 anos da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo.
Agradecemos desde já a sua participação aqui no nosso programa, antecipando um pouco dessa celebração, os 25 anos da Conferência do Cairo, um divisor de águas na questão demográfica do mundo, não é verdade?
Eu queria, se puder, usar a oportunidade de dizer que a nossa meta é, até 2030, atingir 3 zeros. 0 necessidades insatisfeitas de planejamento familiar, 0 mortes maternas evitáveis e 0 práticas danosas de violência de gênero, tais como matrimônio precoce, as uniões precoces, né, ou mutilações genitais femininas.
Pois é. E 0 controle populacional, né, porque está longe, né, o tempo em que isso representava uma ameaça a países como a China, que determinavam, inclusive, um filho e tinha uma prevalência a favor do masculino, não é?
Acho exatamente,
que na atual conjuntura,
uma necessidade lamentável, né?
Uhum.
Mas não só estamos longe dessa necessidade, como ela tampouco se encontra com a noção de direitos, né? Então a gente tem muito essa visão de preconizar o direito sexual e reprodutivo. Então certamente não passa por uma visão de controle populacional, mas pelo exercício seguro e livre, derivado de escolhas sexuais e reprodutivas.
Com certeza, pelos direitos das mulheres. Viva Maria, viva o Fundo de População da ONU. Foi um prazer enorme estarmos juntas aqui nessa entrevista, doutora Júnia Quiroga, ela que é representante auxiliar do Fundo de População da ONU.
Viva Maria e viva o Dia da População. Muito obrigada.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.